Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Olá, eu sou o Pedro Lemos, começando mais um Pedro Lemos Não Importa, e acho que bateu, hein? Acho que finalmente bateu a depressão da quarentena. Hoje eu estou me sentindo como um saco de lixo. Hoje tá duro. Hoje tá difícil, aquele dia que você quer só dormir o dia inteiro e que o dia passe o mais rápido possível, sabe? Caramba. É muito difícil. Eu sei que tem... Primeira coisa, desculpa pelo eco do quarto. A gente fez aqui em casa, a gente mudou, né? E a gente conseguiu, graças ao bom Jesus, não que fosse uma necessidade muito grande, mas a gente conseguiu um apartamento com dois quartos. Então a gente definiu que vai ter o nosso quarto principal para dormir e fazer um amor gostoso. E também fazer refeições, às vezes, e assistir Netflix e também fazer outro amor gostoso. Caralho, os vizinhos estão insano. E tem um quarto que eu vou fazer um estúdio de gravação. Pra eu gravar... Eu, por exemplo, estou gravando Mente Vazia nesse ambiente. Se você está acompanhando Mente Vazia, é nesse novo ambiente que eu estou gravando. Eu vou gravar um outro projeto que eu estou fazendo, que vai ser uma live semanais, tá? Então, se você... lives semanais com convidados, então se você quiser se ligar aí, se liga que semana que vem já vai ter a estreia desse projeto que eu vou divulgar pra você daqui, um pouquinho mais pra frente. Montei aqui um negocinho pra fazer essa live, o podcast eu gravo aqui também, tenho os meus livros aqui, eu tenho um livro de piadas mais sujas, tem inglês, mas talvez eu leia uma piada suja pra vocês, deixa o livro aqui, ó. Tá aqui o livro. E eu gravo tudo aqui. E só que é um cômodo sem nenhum tipo de móvel, então ele dá um eco. O que é muito... Eu acho muito bizarro. Tu bota um móvel num lugar e ele já não dá eco mais. Acho muito estranho, mas... É assim que funciona. E eu acho que o meu vizinho de cima, ele ganhou o bebê, viu? Não numa rifa ou coisa do tipo, seria um péssimo presente. Fiz um café hoje pra ir tomando. Dentre os presentes de rifa, qual é a posição do bebê? Porque o primeiro prêmio é sempre, tipo, uma moto. Primeiro prêmio da rifa é uma moto. Daí vai diminuindo. Uma moto, daí você ganha, sei lá, R$1.000, daí você ganha uma bicicleta, tipo, R$800, aí o quarto prêmio é uma bicicleta. E vai diminuindo, jogo de panela e tal. Onde estaria o bebê? Eu acho... Que entre o liquidificador e o ventilador. Seria o ventilador, um bebê e o liquidificador. Eu acho que seria lá pelo prêmio 38, 39, 40. O bebê seria no top 40 da rifa, com certeza. É um bom bebê, afinal das contas. Mas esse bebê chora muito. E quando a gente mudou... Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente mudou, não tinha esse bebê. A gente mudou, não tinha o bebê. O que é uma coisa que eles deviam avisar. Tipo... Ah, como é que é o condomínio? Não, é legal, os vizinhos são super gente boa. Tem criança? Não, não tem criança. Mas a vizinha de cima tá grávida. Isso deviam avisar. Mas tá grávida quanto? Tipo... 3 meses? Não. Ela tá com 12 meses já. O bebê tá andando lá dentro. Então o bebê ele tá chorando muito. Não é uma coisa que atrapalha o sono nem nada, mas essa noite eu tive uma situação horrível, inclusive. As minhas gatas, elas acho que nunca escutaram um bebê chorando antes. E elas ficaram, assim, aflitas demais, 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 demais. Então era 1 hora da manhã, o bebê começa a chorar. E a gente, tipo, meio um bebê chorando, mas um barulho meio em segundo plano que a gente nem se deu conta. De repente as gatas começam a ter um comportamento estranhíssimo, arranhar a porta, daí a gente abre a porta, né, que a gente dorme todo mundo junto no quarto, eu abro a porta, ela sai pela casa correndo, Mil perdões por essa fala durante o bocejo. Elas saem pela casa correndo, eu não dou a mínima. Mas elas começam a agir meio estranho, eu vou atrás e tal. E de repente eu escuto o barulho de um bebê que parece que tá vindo do meu... Do quarto da gravação aqui. Que é o quarto das gatinhas também, que tem o negócio de areia delas e tal. E daí eu falei, puta, muito estranho. Esse quarto, ele tem uma janelona que ele dá pra uma parte sem nada, assim, do condomínio. A gente mora bem no fundo do condomínio. E dá uma parte sem nada, assim, do condomínio. E daí eu falei, puta, só que falta dar aqueles filmes de terror que você olha pela janela. Tudo que eu queria era não olhar pela janela. Porque aquele tipo de filme de terror que você olha pela janela e tem um bebê no gramado e você fala, ótimo. Ou é um filme de terror e eu vou lá, pego o bebê e alguém me mata. Ou é um filme de terror, eu olho, não pego o bebê e eu fico com um peso na consciência terrível até um ponto que eu vou lá pegar o bebê. Ou é a realidade, alguém abandonou o bebê ali. E aí tem duas opções novamente. Ou eu desço. Aliás, ou eu não vou pegar o bebê. E eu mato um bebê. Porque se eu vejo e não pego, eu tô matando aquele bebê um pouco também. Ou eu olho o bebê, pego o bebê. E agora eu tenho um bebê. O que basicamente é pior do que você matar um bebê. Se você não quer um bebê. E você não fez aquele bebê. E do nada, por algum motivo, você tem um bebê. Eu acho que é pior do que você matar um bebê. Não digo moralmente, porque as pessoas claramente devem ficar enojadas. Mas pra você, deve ser. Deve ser. Alguém tá ouvindo o bebê chorando? Se o bebê não tem horário também, é 1 da manhã, é 10 horas da manhã, é... Que é isso, rapaz? Arruma sua vida, porra. Então é isso. Mas eu gosto de gravar podcast. Eu gosto muito. Ah, inclusive, algumas novidades. Tem gente pedindo muito pra... E eu vou tentar atender esse pedido. Pra fazer o vídeo do podcast. Filmar eu gravando o podcast. Eu não acho que seja nada muito interessante, pra ser bem sincero com vocês. Mas eu acho que eu vou fazer, tá? Eu tô já... Só um minuto. Ah, obrigado. Voltamos dos comerciais. A gente tá se organizando já pra gravar o podcast, tá? Ele vai ficar com uma qualidade de vídeo fatalmente inferior ao Mente Vazia, por exemplo. Mas é muito mais pra ter um registro e pra galera ver no YouTube, principalmente, do que pra... Pra qualquer tipo, porque é eu falando, é a mesma coisa. E o que vai me incomodar é ter uma porra de uma câmera que eu tenho que ficar falando pra câmera às vezes. Porque eu tô tipo. Tem uma escrivaninha aqui, né? Tipo, eu tô tipo na escrivaninha meio largado. Uma puta bagunça. Eu semi-nu. Então, essa que é a dificuldade. Tô no meu café na caneca. Como surgem canecas na sua casa que você não tem ideia? De Balneário Camboriú. É Fantastic Forest. Essa caneca é da minha mina, na verdade. Todas as canecas que tem aqui em casa são dela. Ela tem uma caneca dessa aqui. Ela tem uma caneca de... Acho que é outra de Camboriú. Ela tem duas de Camboriú, mas é diferente. Ela tem uma que uma amiga dela aqui de Curitiba deu, que é com a coruja. E tem uma do The Noite. Eu não tenho a caneca do The Noite, fui lá duas vezes. Que porra é essa? Duas vezes fui lá pra caralho já. Quantas vezes fui no The Noite? Eu fui uma vez no Rodada da Noite... Lembra? Esse quadro nem existe mais. Rodada da Noite. Eu fui uma vez no FDP. Eu fui duas vezes, mas eu apareci 4. É isso. E eu fui mais uma vez, eu acho. Não, acho que foi isso só. Fui duas vezes no FDP. FDP é um bom quadro. Eu gostaria de ter avançado um pouco mais no FDP, mas... Infelizmente... Uma coisa que eu fico... Eu não vou dizer orgulhoso, porque isso não afeta em nada a minha vida, mas... foi por conta... Não sei se vocês lembram do FDP que eu gravei com o Jefinho. O ceguinho da praça. Super gente boa, Jefinho. Mas... Até aquele dia, era tipo o comecinho do FDP. Foi, tipo, acho que a terceira eliminatória lá. E aquela eliminatória, eu fui pra final da sessão ali com o Jefinho. Do dia, final do dia com o Jefinho. E foi uma briga boa. Assim, nós dois com piadas realmente excelentes. E até aquele momento era a plateia unicamente que decidia. Então quem tinha mais palmas da plateia levava o... Ia avançando, né? E naquele dia, você pode ver no vídeo, é realmente assim... Os dois foram piadas ótimas. Eu aceito ter perdido pro Jefinho. Eu não vou dizer que foi um resultado injusto. Mas você vê realmente a reação da plateia. Foi um negócio desproporcional de... Eu sou um desconhecido cuzão que eu tinha ofendido a plateia. Eu tinha ofendido a plateia no embate anterior, no final. E acho que eles não gostaram muito. E o Jefinho é o Jefinho. Ele é o cego da Praça Nossa. E ele é engraçado pra cacete. Então, assim... Obviamente, ele ia ter mais torcida que eu. E foi um massacre. Um massacre. Só que nas piadas foi bem parelho, eu achei. Tipo, que nem eu disse, eu aceito ter perdido, mas... Nas piadas foi uma coisa muito, muito parelha. Então foi isso. E daí, depois desse dia, depois dessa eliminatória, eles começaram a, tipo... O voto da plateia... Eu não sei se o voto da plateia contava tão bem, mas eram eles ali que decidiam. Era o Danilo, Léo, Murilo, o Diguinho. E eu não sei se tinha mais um convidado ou se eram os quatro. E daí se empatassem os quatro, a plateia decidia. Acho que era isso. Empatasse os quatro, a plateia decidia. Mas foi depois desse dia que... Do meu duelo com o Jefinho. É bom, eu gosto. Minha pequena contribuição pro mundo da televisão brasileira. Uma pequena contribuição. É muito louco, né, cara? Sabe que às vezes eu fico pensando... Tipo... Eu não vou dizer que eu sou um comediante frustrado, porque eu acho que ainda tenho muito... Eu não tô no final da minha carreira, tá ligado? Eu só vou dizer que eu sou frustrado a partir do momento que eu... Senti que eu tenho, sei lá, 5 anos de carreira e nada... 5 anos pra acabar minha carreira e meio que nada aconteceu. Ou, tipo, nada do que eu esperava aconteceu. Mas eu... Fatalmente, eu não atingi o sucesso que eu esperava nesse nível da minha carreira. Talvez seja um problema da minha expectativa. Assim, e eu vou dizer... É tudo inteiramente culpa minha, tá? Eu não vou, jamais vou culpar o público por gostar de tal tipo de humor. Ou eu não vou culpar o público por eu não ter sucesso. É tudo culpa minha. Eu fui preguiçoso, eu não usei internet como eu deveria. Tá todo mundo lá usando internet, fazendo página. Puta, minha página no Facebook, meus vídeos. E eu, não, o negócio não é vídeo, o negócio é o palco e não sei o quê. E daí hoje em dia eu queria muito vídeo. Hoje em dia eu... Faço mais vídeo que show, tá ligado? Então eu entrei nesse barco, assim... Eu tive que nadar umas 14 milhas atrás desse barco pra... E eu ainda tô nadando atrás desse barco. Podia ter entrado nele sentado na janelinha. Então é tudo culpa minha. Mas... Eu não vou dizer que fui frustrado, mas às vezes acontecem coisas, assim, tão bobas... Mas que você olha pra trás e você fala assim, puta... É legal, por exemplo, quando eu comecei a fazer stand-up... O Danilo era um dos caras que eu admirava pra caralho. E eu poder ir no programa dele, tipo, é uma coisa muito legal, né? E esses dias a gente gravou a fritada. Não sei se podia falar isso, não sei se vai pro ar realmente. Mas a gente gravou a fritada com o Richard Rasmussen. Sabe quem é esse cara? É além de ser o cara da Pororoca, ele sai correndo da Pororoca... Ele é um cara que tinha um quadro que era o Domingo Selvagem, Aventura Selvagem, era uma coisa que passava na TV. E era uma das poucas coisas que o meu pai gostava de ver na TV. Que o cara ia lá e mexia nos bichos. Meu pai, ele é um cara de sítio, assim, meu pai gosta de bicho. E era uma das poucas coisas que eu e meu pai, a gente assistia junto na TV. Eu lembro disso, sei lá. Puta, que ano que era isso, velho? Uns 10, uns 15 anos atrás, 2004, 2005, sei lá. E era uma das poucas coisas que a gente assistia junto, sabe? E eu gostava do programa, meu pai gostava do programa, a gente assistia, era mó... Assim... Era um dos poucos momentos que a gente assistia alguma coisa junto. Eu falei isso 4 vezes já. Eu falava que era um dos poucos momentos que a gente se conectava, mas isso não é verdade. Que a gente assistia junto e, sei lá, 15 anos depois... Pelo stand-up e pelo declínio terrível da carreira do Richard Rasmussen, a gente se encontra na fritada e eu tenho esse contato com ele, querendo ou não, é um pequeno contato que eu tenho com ele, que eu tive com ele, e era um cara que eu via de televisão e assim, eu não consigo nem contar pro meu pai isso porque... Ele não vai nem entender... Meu pai é um senhor de 80 anos já. Então ele não é que 80 anos ele acompanhou. Tipo, meu pai acha que celular é tipo bruxaria ainda. Ele não entende o conceito do WhatsApp. De você mandar uma mensagem e a pessoa receber. Sabe? Entende? É um pouco confuso, realmente. Ele fica maravilhado ainda com o conceito, que obviamente é um conceito maravilhoso. Você mandar uma mensagem, a pessoa receber e você não pagar nada por isso. Você paga com seus dados, sua privacidade, mas... O que é privacidade? Ah, eu sei que eu vou contar. Daqui a pouco eu vou contar sobre o golpe que eu quase caí. Eu quase caí num golpe essa semana. Mas enfim, só pra terminar o negócio do Richard. Então é uma coisa assim, tipo... Quando que você vai imaginar que você vai ter o contato com alguém que você assiste e gosta na televisão, sabe? Ou qualquer pessoa que você gosta, tipo... Esse ano, claro, eu fui fazer um show com o Maurício Meirelles em Santos, foi abrir o solo dele em Santos. E por algum motivo o Túlio Maravilha tava em Santos e eu não encontrei com o Túlio, mas eu terei a oportunidade que eu realmente não... Me importei muito em conhecer o Túlio Maravilha. Se fosse outro... Eu adoro futebol, mas se fosse outro atleta, seria muito mais interessante pra mim. Mas, tipo... Quando que você vai achar que você vai conhecer o Túlio Maravilha, sabe? E trocar uma ideia. Não é só conhecer, tirar uma foto e ir embora. Tipo, trocar uma ideia com o Túlio Maravilha. Com o Richard Rasmussen. Não que esteja na mesma prateleira. Mas, enfim. Deixa eu contar o golpe que eu... Então, é isso que eu gosto do stand-up também. Que ele te dá... E cidades que você foi, tipo... Cara, quando que eu vou imaginar... Quando que eu ia, na minha vida, morar em São Paulo? Nunca. Nunca. Não tô mais morando em São Paulo, porém... Foi uma ótima experiência. E lugares que eu frequentei... Tipo, que eu jamais frequentaria. E cidades que eu fui, que eu jamais iria... Por conta do stand-up. Isso é legal também. Isso é muito legal. Essa é a parte... Eu sinto falta de fazer show... Tanto, mas tanto. Tipo, eu não vou nem dizer que eu tô cheio de coisa nova pra testar e que eu tô escrevendo pra caralho e que eu vou sair dessa quarentena com um solo novo. Assim, eu tô bem ao contrário disso. Bem ao contrário disso. Eu tô focando muito mais em produzir conteúdo que eu possa fazer agora do que preocupado. Esse dia eu tentei sentar e escrever, mano, deu ódio, assim, não saiu... Porra nenhuma. Nenhuma. Porra nenhuma. Eu falei, ah... E não passou pela minha cabeça, tipo, eu não sei mais escrever stand-up. Nem um momento. E antigamente passava, tipo... Você escrevia uma piada, você fala, será que eu vou conseguir escrever uma piada melhor que essa? Hoje em dia não é nem questão de escrever uma piada melhor que essa. Tipo, eu tenho certeza que eu consigo escrever outra coisa muito... Muito próximo, ou melhor, ou pior que isso, que eu tenho hoje. Mas eu tenho certeza absoluta. Isso não é um problema que me aflige hoje, com certeza. Mas... Eu não... Não me dá nem tesão de escrever. Não me dá nem vontade. Esse dia me bateu, tipo... O dia que eu sentei pra escrever, eu falei, não. Eu sentava e escrevia um textinho de stand-up. Mas daí eu comecei a escrever... E daí é difícil você escrever stand-up, não é fácil, demora. Não é que você vai sentar e meia hora depois, bum, o texto tá pronto. Tipo, você tem que, pelo menos pra mim, é difícil encaixar a ideia dentro da piada. É difícil entender o que eu quero, porque eu tava escrevendo... Quem tá acompanhando o Oficina do Diabo... Inclusive, por favor, acompanhe meus outros podcasts também. Além do Mente Vazia, que não é um podcast, mas eu trato como tal. Tem Oficina do Diabo, que é um podcast de criação... como é que chama? Processo criativo. Então, se você gosta dessa ideia de processo criativo de um comediante, tem tudo lá, tá? Oficina do Diabo. Ele sai quinzenalmente no meu YouTube... E semanalmente episódios exclusivos para quem é apoiador lá no Apoia-se. Então, se você pode dar uma contribuída, se não me engano, são R$30 por mês. Você ganha 2 episódios por mês do Mente Vazia exclusivos e 2 do Pedro Lemos Não Importa exclusivos. Então, toda semana, ou Mente Vazia ou Pedro Lemos Não Importa, tá lá no Apoia-se para você ver exclusivo para quem é apoiador, R$30 por mês e R$60 por mês. Você ter, além desse conteúdo exclusivo do Pedro Lemos Não Importa e do Mente Vazia, também o semanalmente o Oficina do Diabo, que é um podcast de processo criativo, tá? E eu tentei sentar pra escrever o lance da... Uma piada de mictório que eu escrevi há muito tempo atrás, eu fazendo o Oficina do Diabo, eu parei... E falei, ah, isso aqui pode ser, pode ter algo aqui. Eu achei engraçado o que eu tinha escrito. Eu falei, pode ter algo. Eu comecei a escrever as piadas, eu parei, porque o pior do stand-up, pra mim, é escrever aquele começo de texto. Aquele começo de texto, você tem que meio apresentar o porquê você tava falando daquilo. Então, eu nunca consigo achar esse começo de texto. Eu nunca consigo, eu só consigo pensar na piada e mictório é uma merda e tipo entrar direto. Então cada vez mais eu tô tentando eliminar esse comecinho de texto assim. Eu tava vindo pra cá e eu reparei que tipo, já reparou que mictório de banheiro público, sabe? Então acabar com isso, porque pra mim a parte mais constrangedora de fazer stand-up assim, questão de texto, é essa introduçãozinha falsa e vagabunda, tipo, eu quero falar de mictório, porque eu vi, então você tem que meio que camuflar que aquilo é um texto pra plateia que sabe, em teoria, que aquilo é uma piada que você já escreveu, e se não souber também, foda-se, então você tem que ficar meio parecendo que você tá pensando na hora, que é um pensamento que você teve, não, eu sentei e escrevi isso aqui, tá aqui minha piada. Enfim. Eu sentei pra escrever e nada saiu assim, nada. Tipo, eu não tenho. Tipo, porque quando eu vou sentar e escrever, a primeira coisa que eu penso é qual que é a minha intenção com esse texto. Primeira coisa que eu penso. Às vezes eu tenho a piada, falo, beleza, eu tenho essa piada, mas se eu não tenho a intenção, tipo, o que que eu quero falar sobre o mictório? Por que que eu tô falando sobre isso? Que a minha ideia inicial é falar que, tipo, eu não mijo em mictório, aquele mictório comum, sabe? Aquele que é uma latrina só pra 20 caras, um do lado do outro. Eu me recuso a mijar. E não porque... Ah, eu tenho pau pequeno. Ou porque eu... não quero que um gay fique do meu lado. Não, é porque eu não sou um selvagem. Aquilo ali, a gente mijava na época das cavernas. Hoje em dia, uma paredinha. Só uma paredinha, meu amigo. Só pra não ganhar um respingo. E outra ideia é, tipo... Todo cara que se sente confortável em mijar naquilo tem um pior mijo. Aquele mijo que tem cor de cheddar. O cara não vai fazer exame de gonorreia porque ele sabe quem ele é. Ele sabe onde ele andou. Ele sabe que se ele fizer o exame explode. A moça que fez o exame, a moça que imprimiu o exame pegou gonorreia. Então é isso que eu queria falar. E pra mim, por exemplo, agora falando... Eu até anotar, falei no 23 minutos. Eu anotando... aliás, eu falando... Às vezes é melhor para minha, pro meu processo criativo... Do que eu escrevendo. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu vou simplesmente... Pegar o gravador e falar... Por 5 minutos sobre o assunto. E depois eu escrevo. 12 anos de carreira, eu percebi isso agora. Percebi como? Falando sobre o assunto. Eu acho que é isso. Eu fiquei feliz agora, de verdade. Finalmente uma coisa boa nesse dia de hoje. Achei a maneira nova de escrever. Acho que é isso. E daí escrevendo eu consigo botar mais piada, sabe? Mas às vezes a piada escrita não fica boa na... Não tem uma embocadura legal. Ela é uma boa piada escrita. Mas falada, ela não fica muito boa. Porque o stand-up, ele é uma arte... Ele precisa de escrita, com certeza, mas ele é uma arte falada. Você lê um... Ninguém lê um texto de stand-up. Ninguém lê um texto, tipo... Você pode fazer uma leitura de um livro. Eu tenho um livro aqui, ó. É José Lins do Rego, Pedra Bonita. Aqui, ó. Livro bonitão. Você pode fazer uma leitura desse livro. Mas as pessoas vão ler o livro. Será que eu consigo botar, se derrubar tudo? Consigo. Mas as pessoas vão ler o livro. Ninguém vai ler um texto de stand-up. Não existe um... A não ser aqueles compilados horrorosos que muito comediante faz de... Aquilo é só pra vender livro, obviamente. Eu compilei os meus textos num livro. Nossa, grande coisa, maluco. É os textos que a gente já viu você fazendo. E agora estão num livro. E além de ver que é muito mais fácil, eu vou ter que ler que é muito mais difícil. Ótimo, vou dar 10 exemplares. Que eu vou queimar todos eles. É... Legal, acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Acho que é isso que eu vou fazer. Nem sei porque eu tava falando disso. Enfim. É... Eu vou contar... Do meu novo vídeo de stand-up. O dia que eu caí no golpe da Claro. Não. Ai, que saudade com todo stand-up, bicho. Até desses vídeos, sabia? A gente critica tanto esse bagulho, mas ele faz parte já da cultura do stand-up. E até esses vídeos de o dia em que eu... Que é uma piada até interna dos comediantes. É... Até esse tipo de coisa eu sinto falta de... De ver no stand-up, assim. Galera lançando vídeo e tal, e produzindo conteúdo. Sabe por quê? Porque o comediante stand-up, ele não consegue... Assim, claro que há exceções. Mas eu acho assim, muito comediante stand-up, ele realmente só sabe fazer stand-up, o que não é uma crítica. Não tem problema nenhum você só ser bom em uma coisa. Porque a gente, hoje em dia, fica... Se cobrando muito nesse sentido de... Eu tenho que ser bom em várias coisas. Eu tenho que produzir vários... Eu tenho que ter várias frentes. E claro que é ótimo você não botar... Um conselho que o Mark Maron deu uma vez. É, um cara perguntou pra ele... Ah, conselho que você dá pra novos comediantes. Ele falou assim... Não ponha todos os seus ovos em uma cesta só. E ele não está falando de bagos. E sim de... Ele tem o stand-up, o Mark Maron tem o stand-up, tem o podcast, ele tinha a série dele, ele fez o Glow, ele é ator, então ele fazendo várias coisas. E é meio isso, você é stand-up, beleza, mas você não pode fazer um podcast, você não pode criar um quadro no YouTube, você não pode ser apresentador. Às vezes o cara não pode, ele não sabe fazer um podcast, ele é ruim de atuação, ele é ruim de apresentador, ele só sabe fazer stand-up, o que tudo bem, tá? Mas o que eu ia falar é o seguinte, é... Tem muito comediante stand-up, e eu até me incluo um pouco nisso, que só sabe fazer stand-up. Então, quando não tem stand-up pra fazer, ele tenta fazer outro tipo de conteúdo, fica ruim, fica um pouco constrangedor. Então, é bom você... Eu sinto saudade do comediante stand-up fazendo stand-up. Porque tem umas lives, tem uns desafios do TikTok, sabe, que... Eu lembro com quem que eu falei isso, mas tipo... Acho que foi com a Carol Zócoli, eu acho que ela mandou um tweet. Tipo, será que essa vai ser a nossa vida agora? Acho que foi com a Carol que eu falei. Será que essa vai ser, tipo, a gente vai fazer desafio do TikTok? Vai ser isso que vai virar o comediante? É muito... Muito triste. Muito triste. Sinto saudade do stand-up de verdade. Mas espero que vocês gostem do podcast também. Tudo que eu faço é pra me ajudar no stand-up, eu vou dizer, assim, no mundo ideal, né, no mundo sem pandemia. Eu só faço podcast pra levar público pro stand-up, eu só faço Mente Vazia pra levar público pro stand-up. Tudo que eu faço é pra levar público pro stand-up, tudo, tudo. Stand-up é o principal negócio pra mim. Gosto de fazer o podcast, adoro fazer o podcast, mas se fosse pra falar assim, tipo, você vai ficar fazendo podcast a vida inteira... Ou ficar fazendo stand-up a vida inteira? Stand-up, com certeza. Com certeza. Mas enfim, o golpe que eu recebi pra dar encerrada aí nesse episódio, que tá longo demais. Eu não tinha nenhum tema e ele ficou gostoso de ouvir. Foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar, vou dizer bem a verdade. Faz bem abrir, se abrir um pouco, sabe? Acho que faz bem. Essa semana a gente tava esperando instalar a internet aqui em casa, que a proprietária antiga, a moradora antiga, que curiosamente é a proprietária do apartamento, ela simplesmente saiu do apartamento e, assim, não se preocupou em levar sua internet junto. Curiosamente, ela era da mesma empresa que eu contratei e eu fiz a solicitação na internet e eles disseram assim: não podemos fazer porque já tem internet na nossa casa. Eu falei, como assim? Daí eu me toquei, tipo, a antiga moradora. Falamos com ela, não, é realmente, mas é que eu me enrolei, mas eu vou resolver isso hoje. Beleza. Passou 3 dias, falei, aí, resolveu? Não, porque os caras são enrolados e tem que ligar lá e deixar a gente 3 horas na linha. Isso aqui fala, tia, eu resolvi tudo no WhatsApp. Você certamente tem zap. Onde você vai receber suas notícias fresquinhas da semana se não for pelo zap? Então você tem zap. Usa o zap pra falar com a porra da empresa. Enfim. Eu fiquei 2 semanas sem internet. Basicamente. Por isso que atrasou tudo. Botei os podcasts tudo fora de ordem. Por causa disso. Fiquei 2 semanas sem internet. Agora eu tô botando a minha vida nos eixos. E eu tô feliz com isso. Fiquei com internet a ser instalada na segunda-feira. Show. Na sexta-feira, eu recebo uma ligação. Atendo a ligação. Se dizendo de uma empresa subsidiada à empresa que eu contratei. Falando sobre a minha instalação. Me deu, assim, o senhor é o Pedro Lemos? Eu falei, sou eu mesmo. Seu CPF é tal. Eu falei, é esse CPF mesmo. Tudo certo por enquanto. Data de nascimento. Eu falei, nossa, você me conhece mesmo, rapaz. E daí eu falei assim, então, a sua internet vai ser instalada. Está com requerimento de internet? Eu falei, estou com requerimento de internet. Ah, muito bem, então. É que assim, como não vai. O senhor não vai usar a internet o mês inteiro? Porque vai instalar só tipo dia 20? Eu falei, sim, certo. A gente vai cobrar só uma pequena taxa desse mês que você usar. Eu falei, me parece justo, pago proporcional, certo? Certo. Então o senhor tem que pagar essa taxa e tal, e precisa do... O senhor passa, por favor, informe o... que cartão que o senhor tem? Ele fica meio tipo... Cartão que eu tenho, mas... Que bandeira que é? Eu falei, mas... Estranho, né, a ligação? E eu tenho 2 versões pra contar dessa história, antes de eu chegar no ponto final dela. Eu tenho 3 versões. Eu tenho a versão original dessa história. Eu tenho a versão que eu conto. Eu tenho a versão que minha namorada conta quando que ela tava do meu lado. A versão original da história é: ela ficou falando de cartão. Eu achei estranho, porém seria sim ludibriado. Quando ela falou de cartão, eu falei, puta, esse negócio de cartão por telefone não é certo. Mas ela tinha todos os meus dados. Ela sabia da minha instalação. Eu tava esperando há semanas a internet. Finalmente vai ter internet na minha casa. Eu vou passar o número do meu cartão pra Savadia. Essa é a real. Eu olhei e falei, tem coisa aí, mas eu ia dentro dessa coisa. Olhei e falei, tem piranha nesse lago. Tem piranha nesse rio. Porém, vou entrar. Essa é a verdade. Achei estranho, porém ia. Ia cair no golpe. E depois de cair no golpe, Eu ia falar assim, eu tinha achado estranho mesmo. Isso que ia acontecer. A versão que minha namorada conta é que eu fui um banana. Que eu não vi nada, que eu não senti cheiro de nada, que eu estava no caminho do alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Que não é, o número da minha conta é esse, o cartão é esse, que é o segurança também, anota aí. Não é assim também que foi. Um pouco, foi um pouco. Entendo que quem viu de fora, sem ter as minhas sensações, pode ter interpretado dessa maneira. Mas eu não fui tão bocó assim. Fui um pouco, não fui tão bocó. E tem a versão que eu conto, que eu fui super esperto. Que é a versão que eu tava contando até agora, mas eu me senti ludibriando qualquer que, pessoa que escute isso aqui. Então o que aconteceu foi o seguinte, a moça pediu o cartão e eu achei estranho. Eu falei assim, amor, pega minha carteira, mas no sentido assim, de pega minha carteira, mas vamos ver onde isso vai dar. Eu não ia dar-lhe o cartão na cara dela, assim. E minha irmã falou, não, eu não vou te dar carteira, você não vai dar cartão. E eu falei, eu não vou dar cartão. Eu falei pra moça, assim, tipo, mas é estranho esse negócio de dar cartão por telefone, né? Você não tem um e-mail, você não tem nada, que um negócio, um site que eu possa entrar em contato. Ela falou, não tenho, é comigo mesmo, assim. Eu falei, mas de onde tá falando mesmo? Ela, ah, é da Global, não sei o que, é subsidiada da Claro Net. E eu falei, só um minuto, botei no mudo, falei com a minha mina, estranho, muito estranho isso. Eu tinha meu nome completo, meu CPF completo. Ela sabia da instalação. Que porra é essa? Ela falou assim, Pedro, tu põe teu CPF em todo canto, seu imbecil. Eu falei, é verdade. E aí eu desliguei a ligação. Desliguei a ligação. Bloqueei o número. Recebi tipo umas 20, 30 ligações nos dias seguintes. Foi bloqueando todos os números. E daí, só pra gente encerrar, não ia nem falar disso, mas vou falar. Pra vocês tomarem cuidado também, pra não serem trouxas como eu fui. A minha mina veio no TikTok e ela falou assim, olha isso aqui. Eu recebi uma mensagem aqui que eu tenho que responder depois e deu uma desconcentrada. Olha isso aqui, uma mina falando assim, ah, você vai aqui no seu Instagram, você vai aqui, e você pode ver se estão usando tua conta, se hackearam a tua conta. Porque eu sou de Florianópolis, mas tá aqui, ó, login no Rio de Janeiro. Eu nunca fui pro Rio de Janeiro. E a gente ficou, caralho, vamos fazer. Fizemos. Hackearam minha conta. Eu acho que foi, não sei se eu entrei em algum site ou foi nesse negócio do telefone. Eu acho que foi no telefone, por quê? Porque tinha DDD1, DDD41, que é do Paraná, e tinha o DDD 48, se não me engano, que é de Santa Catarina. E tinha lá acesso em Chapecó, acesso em Balneário Camboriú, sei lá, e acesso em Toledo, no Paraná. Não, Toledo não. Acesso em... Não, era uma cidade de 41 também. E eu falei, filhos de uma puta, eu me senti tão mal que... A gente acha que a gente tá seguro no nosso próprio aparelho eletrônico, né? Mas a gente nunca tá. Então eu troquei todas as minhas senhas. Se você sabia a minha senha, maluco, você caiu do seu cavalo, viu? Você pode ter visto o meu histórico de busca. Você pode ter se assustado um pouco. Mas você caiu do seu cavalo. Aqui é... inteligência. Quatro dias depois, mais inteligência. Tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar por hoje. Agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Se você gostou do episódio, comenta aí. A palavra de hoje vai ser... Graciliano. Tô com o livro do Graciliano aqui, ó. Angústia. Esse livro tem a capa mais foda que eu já vi na minha vida. E o Graciliano, ele é minha alma gêmea da literatura brasileira. Só queria dizer isso. Graciliano, você comenta Graciliano aí no YouTube e diga qual livro do Graciliano Ramos você gosta mais. Tem vários livros. O que eu gosto mais É o São Bernardo. É o livro que eu gosto mais. O Angústia eu não terminei, eu tô gostando bastante. Mas o que eu gosto mais é o São Bernardo. Tá? É, então você me fala aí qual é o livro que tu gosta mais do Graciliano Ramos também. E se você nunca leu, se você nunca leu o Graciliano, fala pra mim assim, do que você gosta na vida e eu te indico um livro do Graciliano Ramos. Fatalmente será São Bernardo também. Beleza? E... é, dá o play aí nas playlists dos meus outros conteúdos, tanto do Mente Vazia quanto do Pedro Lemos, não importa, o do Oficina do Diabo também. E lembrando que, duas coisas, a primeira é, eu tô com um podcast que lançou ontem, sexta-feira, um episódio novo, eu e os meus três melhores amigos de sempre. Eu e meus dois melhores amigos de sempre, somos três pessoas. Eu não me considero meu melhor amigo. Eu, Thiago Souza e Lelo Matos, dois... eu sempre boto eles, assim, pra mim são dois dos melhores comediantes do Brasil. Talvez primeiro e segundo lugar, pra mim. Os dois ocupando o primeiro lugar. Melhor assim. Não tenho preferidos, gente. Não tenho preferidos. E a gente tem um podcast chamado Plano B, que tá ocorrendo toda sexta-feira. E eu vou dizer pra vocês... eu não me divirto tanto com nada quanto gravando esse podcast. Então, se eu me divirto, eu tenho certeza que você vai se divertir também, tá? Então, acesse o Plano B. Deve estar no meu Instagram aí. Ele tá no Spotify, procura lá. Procura no Instagram do Lelo e do Thiago também. Thiago Souza e Lelo Matos. Procura lá. Ou tá no meu Instagram também. Procura o que você acha. Segue o Instagram no... segue o podcast no Instagram... é arroba instaplanob, tá bom? E escuta, porque realmente tá muito engraçado. Acho que a gente acertou a mão de verdade. Esses dois últimos episódios estão demais. E uma coisa que a gente conversou. A gente sente que tá acertando o podcast porque todo episódio tá mais engraçado que o anterior. E esse que a gente gravou, puta que pariu. Puta que pariu, tá muito engraçado. Tá? Então, escuta lá o Plano B. Se você tem condições... se você tem condições... ah, o Plano B é outra coisa. Quando a gente chegar a 100 visualizações na semana da divulgação, ou seja, a gente solta toda sexta. Agora vai ser o episódio 6, se não me engano. Ou 5, não sei. Se até a sexta que vem a gente tiver 100 visualizações, 100 ouvidas, 100 plays, não sei como é que chama. Nesse episódio, eu vou contar a história... épica que aconteceu na minha vida. Que eu não contei em lugar nenhum. Nunca. E vou contar nesse podcast. Entendeu? Eu nunca contei no Pedro Lemos Não Importa. Eu nunca contei no Mente Vazia. Eu nunca contei em lugar nenhum. Só lá você vai saber. Beleza? Quer dizer, eu acho que não contei também. Talvez tenha contado. Mas acho que não. Acho que não. Não é a história que eu me orgulho na minha vida, não. E não tem motivo pra eu contar ela. Mas segue o Plano B no Instagram. Arroba instaplanob. Vamos mostrar a força dos meus fãs. Como é que são os meus fãs? Eu não sei. Como é que meus fãs se denominam? Joga, se você ouviu até agora também, põe aí no comentário. Qual é o nome dos meus fãs? Eu não tenho ideia. Como é que é o nome de fã? Lemonáticos. Lemonáticos é muito de limão. É, Lemovers. Não sei. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Joga a ideia que eu vou acatar. E outra coisa é o Apoia-se. Se você puder contribuir lá, R$30 para ter episódios exclusivos do Pedro Lemos Não Importa e do Mente Vazia, R$60 para ter, além desses dois, semanalmente exclusivos do Oficina do Diabo. Tá? Se você não... ah, mas eu não tenho 30 conto por mês, você pode doar o que você quiser para me ajudar nesse momento de quarentena. Pode ser, se tem gente que doa R$5, eu agradeço. E eu falo o seu nome aqui no podcast, tá bom? Se você me jogar uma moedinha, tá certo? Gente, brigadão, até a próxima, um beijo carinhoso no seu coração. E não sai de casa, por favor, tá? Se cuida, álcool gel, higiene, não sai de casa que o Covid está piorando cada vez mais. A gente não pode depender das autoridades. A gente tem que tomar conta da gente mesmo e do nosso próximo, beleza? Tchau, tchau, gente, grande abraço.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos.